Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 350 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana o clima tá pesado, né? Pelo menos pra mim, porque pelo visto o pessoal achou normal a derrota de Anderson Silva, né? Mas eu quero falar sobre o clima, né? A moral do público brasileiro depois da derrota do Charles, mais a derrota do Anderson Silva. E o que vem pela frente é, pelo menos nas casas de apostas, Alex Poatan, Davidson Figueiredo e Glover Teixeira, zebras. E, em alguns lugares, muitos zebras. E muita gente tinha esperança que o Brasil fosse terminar com 5 cinturões, ano que vem até 6, e ter a sua melhor primavera, a maior safra da história do MMA. A gente pode acabar sem nada também, né? E aí a gente vai repercutir essa situação, principalmente a luta do Anderson Silva no último domingo, que a minha sensação foi muito diferente do público, pelo menos o público do sexto round, e a gente vai repercutir isso com o time caseiro desfalcado. E o time caseiro tá desfalcado porque temos apenas ele, Lucas Carrano, o rei da língua portuguesa, que na verdade é um cara muito culto, catedrático. Ele erra de propósito pra fazer aquele engajamento gostoso no Instagram, mas meu querido Carrano, o André não está com a gente dessa vez. Eu me sinto até mal de brincar, porque o cara foi fazer uma cirurgia de desvio de septo, né? Tava com os cornetos entupidos. Não foi fimose, Carrano. Eu sei que você ia fazer essa piadinha. André está entrando na faca hoje, que tudo dê certo pra ele, né? Pelo menos volte a respirar.
Pô, Renato, sacanagem, né, cara? Fora do ar aqui, o pessoal falando que o André tava fazendo a cirurgia de aumento peniano, clicou num vírus aí desses de computador que aparece desesperado. Eu acho injustiça, todo mundo sabe que, na verdade, o André tá fazendo... Eu, como um veterano da cirurgia de desvio de septo, eu posso dizer que vai dar tudo bem. Você também vai fazer, né? Você tava falando isso, então...
mas tem gente que faz e não muda nada, que papo é esse?
Pois é, cara, depende da forma como... O meu nariz é muito avantajado, né? Esta chapoca que eu tenho dentro da cara também, ela não contribui muito, a genética não me favoreceu bastante. Mas eu fiz quando era adolescente, era moleque ainda, quando eu fiz a cirurgia, o André esperou, já tá um pouquinho mais do que um senhor, né? Quase, já não tá na idade de fazer cirurgia de jovem mais, mas vamos ver, tudo vai correr bem, tenho certeza. Semana que vem vai voltar aqui com os septos completamente sem desvio, né? Vamos ver se vai fazer alguma diferença no galã de Niterói. Será que vai chegar aqui falando mais grosso, mais fino? Como é que vai ser esse pós, essa after do André?
I'm very glad you won that fight, Matt, but I'm not impressed by your performance and I look forward to fight you in the near future.
Ô, Carrano, a gente tentou aumentar um pouco o clima, né? Deixar a coisa um pouco mais leve e animada, mas o clima não é muito bom, né? Eu sinto que desde a derrota do Charles, e vou te falar, assim, não é brincadeira não, né? Você diminui o engajamento, diminui os views, diminui a audiência do sexto round, né? Tem muita gente que meio que desistiu do MMA depois da derrota do Charles, né? Que fenômeno é esse? Tinha uma música da MPB, não sei quem cantava, de repente você é mais culto que eu, pode me ajudar, que parece que tinha um refrão que era... se o Flamengo não jogar, ou se o Flamengo não ganhar, como que eu vou me sentir um campeão? Será que tem um pouco isso, né? Que isso na década de 80, né? Não é nada atual, que poderia ser atual também, porque o nosso querido, mais querido do Brasil ganhou de novo, né? Mas, falando sério, será que a gente tem um negócio com os esportes de combate, que a gente quer se sentir campeão, a gente gosta mais do campeão do que necessariamente do esporte? Existe um pouco isso?
Cara, tem um pouco dessa cultura, assim, não dá pra descartar o impacto disso. O MMA, por outro lado, ele já é um esporte que hoje tá sedimentado, né, dentro de um segmento dos fãs de esporte, mas a questão é essa. O afã, né, a paixão das pessoas no Brasil, ela é muito relacionada com o momento em que a gente vive, principalmente nesses esportes em que a representação é quase que nacional. Você tem o caso do futebol, que é um pouco diferente, porque o futebol existe uma estrutura toda de clubes, tanto no Brasil quanto no exterior, que já é mais difundida e, de certa forma, um pouco mais bem aceita, digamos assim, pelas pessoas que acompanham. Mas, ainda assim, você pode ver uma coisa. Por exemplo, eu sou de uma época em que o pessoal que acompanhava futebol europeu torcia para times da Itália. porque era onde tinha a grande concentração dos times italianos e tal. A molecada quase toda que é da minha idade aí vai saber, a pessoa que assistia na Band, né, que passava, e aí é Milan, Inter, não sei o quê. Agora você teve uma geração muito forte, Barcelona e Real Madrid, por conta de Messi, Cristiano Ronaldo, já tá começando aí pro futebol inglês.
Aí você vê que torce pra quem tá ganhando, né?
Exatamente, é pra onde a maré tá levando. A gente teve uma geração que, pô, aprendeu a gostar de tênis por conta do Guga, e quem ficou, continua vendo, Federer, Djokovic, geração até melhor do que aquela, mas o Nadal, né, não posso deixar de falar, mas quem perde o impulso, tem uma parte grande, eu acho, das pessoas que vai muito no impacto. Mas eu acho que mesmo dentro de quem gosta, foi um baque forte, Renato. O Charles, principalmente esse evento do Charles, ele era um cara que estava encapsulando, né? Tava personificando muito essa... Sabe esse sentimento de Copa do Mundo? Que, aliás, graças a Deus, a gente já vai poder entrar de cabeça em Copa do Mundo. Agora eu não aguentava mais não poder ficar
quando
só...
quando entram de cabeça, Carran?
Nem fudendo. Eu já... Pô, vai ser agora 20 dias aí de loucura e caos urbano, já avisando a grande Copa do Mundo, que é aquela hora que tá todo mundo do mesmo lado, sabe? O Charles era meio isso. E essa derrota foi duro. Eu acho que mesmo pra galera que gosta muito de MMA, deu um tempinho. Falou assim, pô, cara, deixa eu voltar a ver mais a miúda aqui.
É verdade, né? E aí, Carrano, eu noto o seguinte, né? Essa luta do Anderson Silva com o Jake Paul, e quem assistiu minha resenha ficou muito claro, eu deixei transparecer. Pô, foi dolorosa, cara. Foi dolorosa demais pra mim. E eu senti que há uma desconexão minha com a maioria do público que comentou o vídeo, porque o grosso do público não se sentiu ultrajado como eu me senti. Eu tava pensando por quê. Porque, assim, né? Eu não vou repetir a resenha aqui, mas o Anderson ser dominado, perder de 6-2 pra um menino que treina boxe há 4 anos e levar knockdown no último assalto e sair com a cara desfigurada e todo sangrando, pra mim é tipo, né? É quase um sacrilégio. Aí, por que que eu vi muita gente comentando assim, não, mas o Anderson lutou bem, pô, foi legal, ele deu um bom show com o garoto, também teve seus bons momentos. Outra gente pergunta, o que importa é o dinheiro, ele faturou bastante e tal. Por quê? Por que que o pessoal tá vendo assim? A minha única conclusão, Carrano, e eu posso estar errado, é porque se você começou a acompanhar de fato MMA e esporte de combate a partir de outubro de 2012, e a gente está falando de 10 anos, não, aniversário de 10 anos, você viu Anderson Silva versus Chris Weidman, Chris Weidman 1, Chris Weidman 2, Nick Diaz, Michael Bisping, Daniel Cormier, Derek Bronson, a única vitória dele que muita gente marcou derrota, Israel Adesanya, Jared Cannonier, Uriah Hall, e assim, então esse é o Anderson Silva. Você está acostumado a ver o Anderson Silva ter esse tipo de atuação, né? A atuação dele foi a do Anderson Silva dos últimos 10 anos. Mas quem começou a acompanhar um pouco antes, e aí, de repente, só os tiozinhos que estão me escutando vão entender, pessoal aí...
Os tiozinhos, né, que estão conversando com você nesse momento.
Pois é, né? Só os tiozinhos, quem viu o Anderson Silva fazendo o que fez com... posso citar uma lista, né? Vitor Belfort, Rich Franklin, Nate Marquardt, Chris Lieben, meios pesados como James Irvin, Forrest Griffin. Cara, é chocante. É chocante ver o que a gente viu contra o Jake Paul, né? E eu lembro muito bem a primeira luta do Anderson contra o Chael Sonnen, que foi, de fato, grande antagonista da carreira do Anderson Silva, falou tudo que podia, provocou de todas as formas. O Anderson Silva foi amassado pelo Chael Sonnen. Ele apanhou por 4,5 rounds. E aquele triângulo lá no final foi quase um milagre. E eu lembro que eu tava na redação do Sport TV na época, né? Eu trabalhava lá. Todo mundo comemorando, como se, assim, né? Fosse gol de final de Copa do Mundo. E eu, puto, triste, que como o Anderson, o peso médio mais dominante da história do MMA, que fazia parecer fácil com todo mundo, foi amassado daquele jeito, né? Então não sei se é o fã em mim, é o acompanhar a carreira desse cara desde lá atrás do Pride e ver do que ele é capaz, e ele se arrastando, entre aspas, aos 47 anos e perdendo para um menino que, repito, tem 4 anos de treino, tomando knockdown, saindo desfigurado, e quanto isso é chocante para quem viu o Anderson Silva, devorador de mundos lá atrás, e que pro pessoal que começou a acompanhar há menos tempo, tá achando de boa, achou uma atuação normal do Anderson e segue o jogo. Não é nada comparável à queda do Anderson pro Jake Paul em relação à queda do Charles pro Islam Makhachev. Só que pra mim é ainda pior, porque o Charles perdeu pro Islam Makhachev, né? O Anderson perdeu pro Jake Paul.
Os dois no auge, né?
Porra! Tem competição, não é a mesma coisa, Carrano? Me ajuda?
Não, não é. Cara, você tava falando aqui, eu pensei numa analogia. A sensação que eu fico pra entender um pouco desse sentimento, e aí acho que traduzisse em outros, em outros termos, é como se jogasse uma partida de futebol. De um lado, Ronaldinho Gaúcho, e do outro, Wesley Safadão. E a gente visse o Wesley Safadão dando caneta, chapéu, rolinho, tudo no Ronaldinho. E, porra, o Wesley Safadão é um baita jogador, que já viu ele nessas peladas beneficentes, sabe? Mas ele ainda é um cantor, ele não é um jogador de futebol. O Ronaldinho Gaúcho foi um fenômeno, um cara que, porra, sabe? É meio... Eu fiquei assim, cara, vendo e eu também assisti muito o Anderson, adorava ver essa época do reinado dele. Talvez tenha sido um dos reinados de terror mais divertidos de se acompanhar no MMA. E sempre foi um cara que prezou muito pelo entretenimento, né? As lutas dele sempre foram muito divertidas, porque ele sempre brincou muito com o risco. E até isso foi um pouco abaixo, né, no final de semana. Se você olhar a luta, ele... Obviamente, não tô dizendo que ele teria que ter se lançado de forma irresponsável pra cima de um garoto 22 anos mais jovem que ele. Mas até aquele componente do entretenimento que sempre teve presente em todas as lutas do Anderson, não foi tanto assim. Foi um Anderson bem mais conservador, compreensivelmente, diga-se de passagem, mas, sabe, jogando mais na boa e ainda assim tendo dificuldade pra encontrar a distância. Sabe, mesmo na luta do Anderson com o Weidman, foi divertido, cara. As duas, né? Quer dizer, segundo até o momento em que ele quebrou a perna, que aí a diversão foi pro cacete. Mas você tinha aquela expectativa de que, pô, vai acontecer alguma coisa, vai sair um golpe. A luta contra o Bisping que ele perdeu, pô, ele arrancou a joelhada voadora de sei lá de onde.
Mas olha só, ele levou dois knockdowns do Bisping, tá? Nos dois foi, não. Rounds, ele levou dois knockdowns.
Exatamente, mas era isso, né? Ele tava lá e cá, mas era lá e cá. Não tinha não era só lá, né? E tinha esse componente. Eu não sei, mano, eu fiquei meio clima de velório, sabe? Eu tava editando minha resenha numa tela e assistindo a luta do Anderson na outra. E, assim, fiquei meio numa sensação ruim mesmo. Não foi um negócio legal de assistir. Eu concordo com você. Pra mim, assim, até eu fiquei, obviamente, chateado com a derrota do Charles, mas pra mim, em termos de, pô, aceitar a barra entender, essa do Anderson foi bem mais difícil.
Nossa,
a do Charles é do jogo, cara.
Porque, de novo, né, esses caras, eles viram, né, entidades. Eles têm a licença poética. E é bacana, porque olha só, o Anderson é um cara que começou a, sei lá, a competir né, na adolescência, e ele fez isso até os 40 e poucos anos dele. É justo que, pelo que ele fez, pelo corpo de trabalho dele, ele seja reverenciado desses 40 e poucos até a morte, até os 90, 80 anos, né? Ele conquistou isso. Só que o fato dele continuar, né, e pegando meninos e que, pô, ele não foi nocauteado de novo pelo Canelo Álvares, né? Ele não perdeu pro atual campeão mundial de boxe. Ele perdeu pro Jake Paul, cara. E por mais que o Jake Paul seja esforçado, seja, pô, um menino assim, jovem, que, pô, tem mérito dele, eu não sou hater do Jake Paul, não, tá? Eu acho que ele faz é notável. Mas, pô, cara, é o Jake Paul. E é o Anderson Silva. E ele tá emprestando todo um corpo de trabalho, um legado, uma carreira monumental pra pôr uma narrativa de um cara que tá surfando uma onda. O Jake Paul, assim, daqui a 5 anos o Jake Paul não vai estar lutando, sabe? E é triste, porque, assim, o Tyron Woodley, ele foi top 5, top 3 melhores até 77 quilos da história do MMA. O Tyron Woodley virou piada. E o Anderson Silva, assim, será que ele vai continuar sendo lembrado pelos próximos 40 anos, exaltado com atuações como essa? Ele não vai parar. A próxima rodada, de repente, ele vai pegar o outro youtuber e vai perder também? Cara, sabe? Eu acho isso meio doloroso, porque o tempo passa pra todo mundo e a gente entender que a gente tá ficando velho e não tá nas melhores condições faz parte, né, do processo da vida. E nos esportes de combate, eu acho que principalmente, sempre se busca mais uma dose de adrenalina, mais uma dose de dopamina. Não tô nem falando da questão da grana, né? Porque, de novo, eu não faço conta com o dinheiro de ninguém. De repente vai que o cara tá devendo, sei lá, e precisa pagar a conta, e ele prefere ser mal visto para o futuro, ter o legado arranhado, mas botar a comida na mesa da família. Ok. Mas se não for o caso, é mais uma droga. É tipo se sentir garotão de novo, sabe? É mais uma dose de dopamina, mais uma dose de adrenalina, ser reverenciado, ser... Só que é uma coisa que quanto mais você for atrás disso, mais você perseguir, menor vai ser. Porque a próxima luta dele já não vai ter mais buzz, já não vai ter mais tanta gente assistindo, já não vai ter mais o público, tanta entrevista, o público... A dose de dopamina vai ser menor. E é aquele efeito, né? Que quanto mais você quer, mais você toma a substância e menor o efeito que faz, e você, seu corpo fica resistente e aí vira uma coisa feia, né? É, ele disse que vai continuar, vamos ver o que vai acontecer. E tem outro que vai entrar na dança agora, né, Carrano? A gente tava acabando de ver a notícia de que o Jorge St-Pierre finalmente tá sem contrato com o UFC, que ele tinha... ele teve um período de 5 anos sob contrato, que ele não poderia lutar em lugar nenhum, e agora saiu, tá livre, leve e solto. Ele disse que queria ter feito a luta com o Oscar De La Hoya, é outro que vai entrar na dança, né? Sim. E aí você pensa, né? Por um lado o UFC é malvado por não dar liberdade aos caras, mas por outro lado o UFC de uma forma protege esses legados, né? Só que, de novo, quem é a gente? Cada um tem que ter a liberdade de fazer o que bem entende, ter a liberdade pra destruir o próprio legado, né? Só que eu, como um grande fã do Anderson Silva, e é um dos maiores que eu vi lutar, e é um dos caras que me fez gostar do esporte desde lá atrás, criaram adrenalina de assistir luta em mim, é no mínimo melancólico pra mim. E eu entendo que pra outras pessoas não é tanto, mas pra mim é, e eu tô sendo sincero com vocês.
Pô, então, cara, eu compartilho esse sentimento, assim, de certa forma. Acho, por um lado, também, a derrota, por mais que ela tenha sido muito, e a gente tem essa reflexão, eu acompanhei um pouco da repercussão, e até mesmo fora do Brasil, assim, não foi o Tyron Woodley, entendeu? É, no, na visão, tô falando de imprensa, de fãs, eu sigo gente de todo lado, né, que acompanha MMA e nem só jornalista. Não foram reações, assim, tão calorosas quanto... Pessoal, obviamente, muito decepcionado e tal, mas não foi também como foi principalmente no nocaute, né, que acho que ali, aí acabou... Pro Tyron Woodley completamente. Mas de toda forma é importante, né? A gente vê, vamos ver, você falou do Jorge St-Pierre, é outro cara que, pô, pra quem é dessa geração, né? É o outro grande nome, né? O outro símbolo de uma era do muito importante do MMA. Carrano,
para pensar. De repente o Jorge St-Pierre é o próximo. Tipo assim, o Jake Paul vai pegar o Nate Diaz e o Jorge St-Pierre. Pô, o Jake Paul. Assim, se você é fã de MMA há mais de uma década, porra, você olhar pro Jake Paul e ver ele vencendo...
No cartel dele, porra.
Anderson Silva e Jorge St-Pierre, se isso não é doloroso pra você, acho que a gente tá assistindo esse esporte diferente, né?
Porra, é de fato. Quanto mais forem se adicionando, né, elementos nesse cartel dele, pior, acho que fica. E é aquela coisa, né? Como você falou, acho que também o grande, até, não sei se a gente pode chamar de utilitarismo, né? Mas assim, se você olhar por esse lado também, o Jake Paul, pô, beleza, ele faz o discurso pró-lutador, não sei o que e tal, mas é isso, mano. Ele faz o discurso, sabe? Não é. Ele tá fazendo o dele ali e daqui a 5 anos é isso. Na hora que começar a plantar mandioca, começar a dar mais.
O antagonista perfeito pra ele é Dana White UFC, né? É o maior alvo que ele pode arranjar. E como é que ele pode atacar? É o pagamento de lutador, é a liberdade, etc e tal. Agora...
Não, e aí daqui a 5 anos tá. Planta batata dando mais dinheiro, ele derruba o ringue de boxe que tem lá e vai plantar batata. Não tem amor, né? Não tem relação, não tem comprometimento com o desenvolvimento. Não tem essas coisas. Isso faz muita diferença também. E pensar também, assim, o caso do Anderson menos, né? Mas principalmente o Charles, eu acredito que mudou bastante o moral da tropa, né? As pessoas, como a visão pra chegar. Acho que se o Charles tivesse vencido, de qualquer forma, né? Não, podia ser uma vitória por decisão, podia ser uma, que era um cenário mais improvável, mas uma vitória, às vezes, por finalizar contra o Mahashev, que era algo que se imaginava, um nocaute no primeiro round, como ele mesmo chegou a dizer, o moral do fã brasileiro chegando pro UFC 281, a luta do Poatan, chegando pra luta do Glover, eu imagino que seria bem diferente. Eu acredito que a gente vai ter um público bem mais ressabiado. Você vê a própria questão do hype, né? Você vê que o Poatan... É engraçado isso, né? Como é que cola um pouco também. Claro que o Poatan tem todos os méritos dele, pelo que ele fez, as vitórias contra o Adesanya e tudo... Mas parece que aquele vamos portando, não sei o que que tava, deu uma esfriadinha e me parece por conta da derrota do Charles. Acho que o Charles tava com cara de ser o pilar que sustentava esse ânimo, essa empolgação e essa coisa assim que tava mantendo as pessoas numa mesma corrente.
É, e assim, o Anderson, depois da coletiva de imprensa, disse que errou na estratégia, que não fez o que tinha treinado. Foi só uma questão de estratégia, né? O lance da idade, a resistência física, o poder de absorção de golpes, ele ou ele não entendeu isso ainda, ou ele não quer entender. Eu acho que é mais a segunda opção. E eu lembro que a família do Anderson pede pra ele parar há 10 anos, né? Então, é, às vezes, é até um movimento contra todo mundo próximo dele e tal. Enfim, né? É, a conclusão é dele. E o Glover, outra coisa, né? O Glover, ele venceu o Iri Prohaska, pô, tava vencendo por 4 rounds a 1. Ou seja, tem total condição de acertar o jogo dessa vez e não, né, quando montar no Prohaska não deixar sair, esse tipo de coisa. Mas o Glover fez esse fim de semana 43 anos, né, cara? Então, assim, o tempo que passou entre a primeira luta e essa, que foi aí de 6 meses, né? É, pro Prohaska não é nada, pro Glover é alguma coisa, né? Então, assim, é mais tempo, mais camp, mais pancada na academia. Glover com 43 anos, já foi o campeão, o segundo campeão mais velho da história do UFC, se reconquistar. Tá, será absoluto nisso. E o Prohaska aprendeu com a lição, né, o Carrano? Ele sabe exatamente onde o jogo dele não casou com o Glover, deve estar trabalhando nisso. O Glover é zebra na proporção de 2-1 nas casas de apostas. De novo, né, como a moral foi lá embaixo com o Charles, que o reinado é mais recente, então o pessoal tá mais apegado a ele, principalmente quem acompanha menos tempo. É, já também já não tá muito e a gente vê isso nas casas de apostas, as aqui no Brasil, inclusive, o pessoal não tá muito confiante no Glover também, né? Repito, venceu, tava vencendo 4-1.
Provavelmente era uma das melhores atuações, eu acho, até assim, como um todo, né? O Glover foi muito bem contra o Blachowicz, claro, mas contra o Prohaska ele fez uma luta muito boa, né? Como um todo. O Blachowicz, a luta acabou muito rápido. Vinha numa atuação realmente dominante, tava vencendo com facilidade e é isso, o resultado final parece ter influído muito. E espera-se, ou pelo menos acredita-se, né, no caso dos apostadores aí, o Prohaska aprendeu bastante. Eu vou te ser sincero, eu não tenho essa certeza toda. Eu acho que dá jogo. Não discordo que o Tcheco pode chegar e vencer o Glover novamente, mudar, adaptar, entender um pouco melhor que ele tem que evitar o jogo de quedas, né? Que foi o que acabou com a luta dele da outra vez. Porém, eu acho que é uma luta bem mais equilibrada. Mas aí é o que a gente vem falando, né? Essa questão do clima, da percepção, como que ela se transforma. O fato do Glover ter dado uma bobeada e ter sido pego ali no final da luta acabou fazendo com que mudasse de forma drástica, né? A amostragem que a gente tem de Glover Teixeira e Iri Prohaska é isso. É 20 minutos de Glover dominando e 1 minuto de Prohaska aproveitando um vacilo do Glover e finalizando. Finalizando ele, ainda assim, tá quase 2-1, né? Mais ou menos. Acho que é o 195, né? Menos 195 pro Glover, mais 165 pro Prohaska.
Eu, pra ser sincero com vocês, né? Existe aquela frase, né? Pessimista não ganha dinheiro, né? Porque pra você criar qualquer coisa e ir atrás, você precisa acreditar que o futuro exista, né? Ou que a coisa pode funcionar. Eu, assim, agora terminando num tom mais positivo, porque realmente, pô, essa derrota do Anderson foi um balde de água fria pra mim. E aí, nem a derrota, né? Aquele lance dele levar 2 knockdowns ou nocautes, porra, durante a semana também, já aquilo ali me relembrou que ele tem 47 anos, eu, puta.
Você lembra de uma história que rolou? Essa história, eu até ia falar isso, mas é porque passou a resenha e eu lembrei, foi depois. Mas antes da luta com o Weidman, o Anderson falou que tinha sido nocauteado no treino também, deu maior problema?
Sim, sim.
Pelo Khalil Roundtree.
Khalil Roundtree, é verdade.
Eu
acho que foi a primeira luta com o Weidman.
Foi a primeira luta com o Weidman, Eu falei, depois eu lembrei disso, eu falei, cara, ele já tinha feito isso uma vez e já não tinha dado muito bom.
Verdade. Mas assim, pra gente terminar num ponto mais positivo, a minha maior esperança, a gente tá falando entre os homens, né? Tem a Amanda Nunes, que não tá com luta marcada, então, né, não dá pra especular. Provavelmente vai ser a trilogia com a Juliana, porque a Kathleen tá com outra luta, mas eu tô mais confiante nessa dupla, na dupla dos amigos, né, do Poatan e do Glover, porque eu não, pra ser sincero, eu não tô muito confiante no Davidson Figueiredo, não, cara. Ele foi dominado numa luta com Moreno. Naquele ganhou foi uma luta absolutamente igual, um fio de cabelo para um lado para o outro. Ele acabou com o resultado. Tem muita gente que marcou a luta pro Moreno. Na luta do empate, né? Foi lá atrás. E agora, né? Vamos lembrar. O Davidson Figueiredo treinava no Pará. Saiu do Pará dizendo que precisa ser profissional. Precisa treinar com grandes equipes, etc e tal. Treinou um tempo com o Henry Cerrudo. Depois foi na Team Alpha Male. Treinou também com o Charles do Bronx. Não se adaptou a nada e voltou pro Pará. Então, ele voltou pra academia dele, que ele disse que era uma distração, né? Que tinha que ter outras funções além de lutador, tá lá de novo pra uma luta dificílima, que nas duas últimas rodadas o Brandon Moreno entregou o inferno pro Davidson Figueiredo, não se adaptou nem a São Paulo. Assim, eu não tô muito confiante no Davidson contra o Brandon Moreno, não, tá? Nesse card aí no Rio de Janeiro, em janeiro. E eu tô mais confiante no Poatan agora, em novembro, e no Glover em dezembro. Eu acho que eles estão treinando juntos, eles se complementam demais, o Poatan tem, né, a vantagem psicológica sobre o Adesanya, o Glover também já encaixou o jogo com o Yuri Prochazka e precisa fazer mais daquilo. Eu acho que primeiro o Poatan e depois o Glover podem interromper esse ciclo de más notícias. A moral do público brasileiro já tá baixa, os coroas que nem eu por causa do Anderson e os mais novatos por causa do Charles, e de repente o Poatan recobra, bota moral lá em cima, o Glover retoma o cinturão e a gente termina num ano melhor do que entrou, né, Carrano?
Pois é, eu tava pensando justamente sobre isso, Renato. Acho que talvez é mais pressão, né, pro Poatan também, tem isso. Mas uma vitória dele sobre o Adesanya pode ter um impacto positivo muito grande, né, de realmente transformar essa percepção. Porque é isso, é um jogo de percepção, cara. É a forma como as pessoas percebem, a forma como elas entendem a realidade e não necessariamente os fatos, né? Que se a gente for olhar assim, número a número, pô, tem muito brasileiro perto de disputar o cinturão. O Brasil tá ainda num estágio muito bom. Se fosse só resultado por resultado, o que eu quero dizer é isso. O pessoal fala assim, gosta de resultado. Não necessariamente. Estatística não é uma coisa que vem muito naturalmente, né, pro ser humano. É mais uma questão de narrativa e percepção. E isso vai se construindo, né, dentro da relação, do diálogo e da percepção que as pessoas têm das coisas. Eu acho que o Poatan talvez tenha a grande responsabilidade aí para já levantar um pouco o moral da tropa já a partir do mês de novembro. E pode fazer uma diferença, inclusive, para o próprio Glover, né? Os dois treinam juntos, você lembrou bem. Acho que uma vitória do Poatan sobre o Adesanya pode ter esse impacto positivo. E assim, eu fiz até uma resenha, né, sobre o assunto quando o Davidson falou essas mudanças do Davidson e aí não adaptação, e ele falando, eu também acho que acende uma tremenda luz amarela com relação a essa luta, mas eu acho um combate bastante equilibrado. Acho também que o Moreno vai ter mais dificuldade porque tá vindo lutar no Brasil. A gente vai ver sabe, eu acho que essa seria aquela luta que se você falar assim, 51 a 49, 50 a 50, é claro que isso não quer dizer que ele é favorito, o ideal seria que ele fosse favorito, né? Como a Amanda se ela for pegar qualquer um hoje, mas eu tô meio que nessa do Davidson com o Breno. Eu acho que a gente... tudo que ele teve contra ele, e foram algumas coisas, não tá sendo um campo ideal, né, mudanças na vida e tal, tudo isso, mudança de manager, confusão com o UFC, se entrou interino que ele não gostou nada que tenha rolado, tudo isso meio que vai ser um pouco compensado pelo fato dele estar lutando em casa, e o Moreno também, obviamente, vem de uma derrota pra ele e vai ter que enfrentar a torcida brasileira, vamos ver. Eu tô achando, olha, não sei quais vão ser, mas eu tô com a impressão de que o Brasil vai começar 2023 aí, né, depois do UFC Rio, com pelo menos dois cinturões masculinos, além dos dois cinturões que a Amanda já tem, que é favorita pra manter contra qualquer adversário.
Até porque, né, é bom a gente recobrar moral em 2022, porque 2023 começa com UFC Rio, e meu camarada, além do Davidson Figueiredo, deixa eu rapidinho aqui, né, sabe o que tem no UFC Rio, né?
Nada até agora, né, assim.
Maurício Shogun e Lor Potieria.
Essa aí é...
né? E Johnny Walker com Paul Craig. Pode começar um ano cagadíssimo, né?
Eu até fiz um comentário no Instagram, né, do sexto round, fiz um post lá com português impecável, como de costume, que foi uma coisa que a Raíssa pescou, inclusive nos stories da Amanda. Ela recebeu uma equipe do UFC lá pra fazer filmagem do countdown. E não faz muito sentido, porque ela não tá escalada pra evento nenhum, né? Em tese. E pensando assim, o que, que a gente tem de card aí, e o mais provável é que possa ser no Brasil. E eles podem estar guardando pra quando for fazer o anúncio da venda de ingressos. E aí poderia ser Juliana Penha 3, a gente não sabe, né? O que acho que é o que sobrou, né? Porque a Kathleen já tá escalada, já vai lutar em janeiro também. Pode ser, talvez, Juliana Penha 3 no Brasil, porque... por conta dessa deixa aí. Ela tava gravando a equipe lá, fazendo filmagem dela de coisa pré-luta, e não tem nenhuma luta anunciada pra ela. E o único card que encaixa, ela não vai pra Austrália, né? Não vai pra Inglaterra depois, né, lutar. Não faz muito sentido. Então, Pode ser que entre a Amanda Nunes e a gente tenha duas defesas de cinturão, o que, ao mesmo tempo, também coloca o fã brasileiro mais pessimista em alerta, né? Porque a gente pode perder tudo. Não, não vai acontecer isso, gente. Fica tranquilo.
Sei, não sei, Carrano, não sei. Mas vamos ver, né? Poatan tem a missão, é o nosso campeão na concepção da palavra, né? Campeão é aquele que representa um povo, uma causa. Tá tudo aí nas costas do Poatan. É óbvio que ele não pediu essa responsabilidade, nem quer essa responsabilidade, mas não tem jeito, é ele mesmo, né, Carrano?
A pressão tá toda pro lado dele.
Cara com dois campos de MMA, Carrano. Que loucura, hein?
Aí é aquela coisa, o sucesso ele também, ele cobra, né? Ele foi tendo sucesso atrás de sucesso e foi tendo resultados e tem a narrativa tudo a favor, é a tempestade perfeita que se formou. E agora com essa derrota, né, com essa perda do cinturão par do Charles, aumenta ainda mais a representatividade dele, eu acho.
E tem mais uma, né? O José Aldo se aposentou.
Sim, mais uma.
O Shogun é o último. José Aldo e Anderson são dois dos três maiores da história do Brasil. Um se aposentou, o outro perdeu pro Jake Paul. Porra, imagina se o Adesanya vence o Poatan, o Carrano. A gente acaba o sexto round, né?
Cara, olha, aqui, os astros do UFC Rio 1 e 2 foram marcos aí, né, do MMA brasileiro. Ou eles já se aposentaram, ou eles vão se aposentar em breve. O Shogun anunciou que essa é a última luta da carreira dele. O Minotauro já aposentou. Vitor, que lutou com o Anthony Johnson, né, coitado, até bastante doente. No UFC Rio 2, José Aldo, Anderson Silva, tá todo mundo, cara. O Lyoto tá quase, né, saiu do Bellator também, a gente não sabe como é que... Mas essa geração inteira agora parece que, de fato, já a transição já rolou e é o que você disse. A gente fica sempre buscando, né? Toda vez que sai... Não existe vácuo de poder, né? Toda vez que uma grande fonte de representatividade abre espaço, alguém vai atrás e vai ocupar. E a gente parece que tá naquele momento que a gente tá buscando aí. O Charles, obviamente, já tá com esse lugar meio que garantido por conta disso, mas o Atan, Glover, esse farol, né? Esse norte pra guiar o fã brasileiro que torce pelos jogadores do país no UFC.
Carrano, vamos ser positivo. Vamos ser positivo.
Ânimo!
Ânimo à tropa, pessoal. Não parem de consumir MMA, pelo amor de Deus.
Boa.
Não eu façam tenho, isso.
Tem três pensões alimentícias para pagar, pelo amor de Deus.
Temos muitas bocas a alimentar. Precisamos de vocês aqui engajados e gostando do esporte, né? Independente. O Brasil tá em boa, uma fase. Mas falando sério, o Brasil já esteve em fases muito piores.
Muito piores,
né?
Não é?
E já teve... Sempre teve demanda, sempre teve público, né? Sempre teve atenção. Só é tipo assim, né? A gente vê os nossos maiores nomes saindo. Anderson, Shogun, José Aldo, né? Já aconteceu com Minotauro, lá atrás, Pedro Rizzo, entre outros nomes. Mas talvez os maiores nomes aí estão, né, saindo ou sendo saídos. E os grandes nomes dessa renovação, Charles e Poatan, e, né, o Glover também já está no final da carreira, estão em momentos difíceis ou de dificuldades. Acontece, né? É cíclico. Uma hora vai encaixar outra boa sequência, de repente já encaixa agora com o Poatan. É esporte, né? Esporte, tempos em tempos acontece uma coisa legal, uma coisa ruim. Mas esse fim de semana com Anderson Silva, confesso que para mim foi difícil. Né, mas acho que não foi para a maioria, então segue o barco, segue o jogo, né, Carrano?
É isso, vamos tentar fechar na nota positiva. Isso que você falou realmente é uma questão, acho que a gente resumindo, né, o nosso papo basicamente é isso, é uma questão mais de percepção do que necessariamente de momento mesmo. Momento por momento já houve situações piores, e agora a gente está num momento aí que é natural também, sempre quando tem um grande choque aí e a expectativa está muito lá em cima, é natural levar um tempinho para poder reorganizar as coisas, e acho que o UFC 281 tem esse potencial de juntar as pessoas de novo para apoiar o atleta, que, né, o representante do Brasil, no caso, que é o Poatan, e essa pressão no ombro dele, né? Vamos ver como que ele se sai também, tendo que carregar essa responsabilidade aí da torcida brasileira. If you have a dream in your life,
go ahead, it's possible! Meu querido Carrano, um grande abraço para você. Quero saber se temos um abraço da cobrinha, né? Teve bastante evento aí esse fim de semana. Faça o seu trabalho, por favor.
Pode deixar, olha, cara. Eu poderia... Pô, tem vários, né, potenciais abraços da cobrinha. Teve luta com um resultado meio... Mas vou deixar passar esse. Poderia ser até para a própria estratégia do Anderson Silva, né? Realmente não foi algo que foi, ele próprio reconheceu que não foi bem executada, mas, cara, como eu já fiz uma resenha sobre isso, mas não dou conta, vai ter que ser no Calvin Catar, bicho, foi muita burrice, eu fiquei chocado, e eu disse, né, na resenha, eu falei até, eu falo isso da forma mais respeitosa possível, o Catar parece ser um cara, gente boníssima, mas, e aí o médico do UFC também fez uma cagada contra, pô, tirasse 10 segundos, algum colega aí do sexto round comentou no vídeo, o médico do UFC tá parecendo aqueles médicos que fazem exame de demissional, sabe? Quando você vai na carteira, você chega, você senta lá, o cara te pergunta, ele, você tem alguma coisa? Não. Ah, então beleza, então assina o papel e vai embora. Pô, o cara foi e perguntou o atleta, não, não, não é um caso de perguntar, né? Ele no mínimo, analisar alguma coisa. Ah, não tem como fazer exame de imagem. Não, não tem, porque senão tem que parar a luta. Bom, mas dá pra dar uma olhada, pelo menos pra ter uma noção, pra fazer algum teste de flexibilidade, no caso ali, inclusive isso, pra ver se o cara tava com a mobilidade completa na articulação, que claramente ele não tava, tanto que ele levou um chute na outra perna e caiu na hora. Então, assim, uma cagada completa. Tomara mesmo que não seja nada muito grave, que o Calvin Catar possa voltar a lutar o mais rápido possível, né? Não prejudique a carreira dele. Mas fica aí o abraço da cobrinha mais puxão de orelha, né, gente? Tem protocolo de saúde, tem protocolo de segurança, né, do atleta para poder lutar. Não é à toa, é para justamente preservar e evitar. Porque um final como esse não é ruim só pro cara, é ruim pro público, é ruim pro adversário. O Arnold Allen poderia ter ganhado a disputa de cinturão, e não vai. Esse tipo de coisa não, a gente já tá tendo demais, né? A gente teve o TJ Dillashaw também, que foi vergonhoso. Então fica esse desabafo / abraço da cobrinha.
Beleza, pessoal. Vocês, lembrando sempre que vocês podem escutar o podcast no Google Podcast, no Apple Podcast e Spotify. Voltamos segunda-feira que vem com um assunto mais positivo, hein, ô Carrão?
Alegria! Por favor.